Se vivermos a vida com alguma profundidade, iremos ferir e ser feridos, iremos sofrer perdas, decepções, ofensas e traições. E é natural ficarmos magoados com as pessoas que nos ferem, da mesma forma que é normal e natural que fiquem ofendidos connosco quando as ferimos. Por vezes, nem temos noção do que fizemos ou dissemos para causar um melindre e vice-versa. E o perdão é tão desafiante para muita gente. Por isso, vamos falar dele já a seguir e de algumas estratégias úteis para o tornar mais fácil. Vamos a isso? O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. O meu objetivo é contribuir positivamente para que tenhamos vidas plenas e gratificantes, mesmo quando a vida nos troca as voltas. Se se sentir inspirada ou inspirado, por favor, partilhe este episódio para que a mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Adira a este movimento para que juntos possamos começar a derrubar os muros de indiferença que se erguem em torno do sofrimento emocional e possamos ser movidos mais pelo amor do que pela dor. Eu ainda não conheci ninguém que não tenha sofrido algum tipo de dor ou trauma durante a sua vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, somos feridos ou já ferimos, com ou sem intenção. Quem se permite amar e desenvolver relações com alguma profundidade, irá certamente sofrer perdas, decepções, ofensas ou até traições e deslealdades. E é natural ficarmos magoados com as pessoas que nos ferem, ou por vezes até cortar contacto com elas. Mas agarrar-se a mágoas e rancores demasiado profundos, ou por demasiado tempo, pode causar sérios danos à nossa saúde mental e física. Desde logo, pode aumentar o stress, aumentar a nossa pressão sanguínea e o ritmo cardíaco e até comprometer o nosso sistema imunitário. Quando a nossa energia vital é dirigida para o passado, ficamos com menos energia para podermos viver no momento presente. E quando nos libertamos do passado, temos mais poder para curar, para recuperar e nos tornarmos inteiros novamente e viver assim uma vida plena e satisfatória. Mas por que carga d'águas é que alguém iria querer perdoar quem nos tivesse ofendido deliberadamente? Qual o benefício que isto teria para nós? E como é que a falta do perdão nos pode ajudar ou prejudicar? Mas por que é que qualquer um de nós iria querer perdoar alguém que nos tivesse magoado deliberadamente? Qual seria o benefício disso? E como é que a falta de perdão nos prejudica? É estas questões que eu vou responder já de seguida. As emoções como a tristeza, a raiva, a culpa e o ressentimento, se forem crónicas, podem prejudicar-nos não só mentalmente, mas também física e espiritualmente. Elas podem interferir com as nossas relações, quer no trabalho, quer em casa, e podem afetar significativamente a nossa sensação geral de bem-estar. Há mais de 5 anos que eu investigo o tema dentro dos campos da psicologia e da espiritualidade e tenho encontrado estudos científicos surpreendentes. Eu comecei a interessar-me pelo perdão para alcançar a paz de espírito para mim mesma. E só mais tarde é que aprendi os poderosos efeitos curativos do perdão sobre o corpo, a mente e o espírito. O perdão irá não só oferecer paz de espírito e melhorar a sua saúde física e mental, mas, acima de tudo, aprender a perdoar contribui para ampliar o seu nível de consciência e de compaixão, trazendo altas frequências de energias subtis para o centro do seu coração. A falta de perdão é perigosa. Pesquisas recentes têm revelado que as emoções desagradáveis podem desencadear uma avalanche de hormonas do stress que aceleram o ritmo cardíaco, afetam o sistema imunitário e aumentam a probabilidade de desenvolver doenças graves. Há uma ampla quantidade de pesquisas científicas que documentam os efeitos nocivos da raiva e do ressentimento sobre o corpo. Há uma expressão que resume claramente o efeito de guardar estas emoções. que é a seguinte: guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o inimigo fique doente. O perdão implica deixar de lado o ressentimento, o desejo de vingança relativamente a um ofensor e fazer as pazes com o que aconteceu para poder seguir em frente com a sua vida. Não significa necessariamente reconciliar-se com essa pessoa. Porém, o perdão pode ser um desafio assustador. O processo de perdão demora tempo e só deve ser iniciado quando se sentir pronto ou pronta e tiver tido tempo para lamentar o mal que lhe foi causado. A investigação sugere que a prática do perdão pode não só fortalecer as relações, mas também reduzir os sentimentos tóxicos de stress e raiva e aumentar a felicidade e o otimismo. Com isto em mente, eu vou indicar 9 passos que pode dar no sentido do perdão. Lembre-se, cada pessoa perdoará ao seu próprio ritmo. Por isso, siga os passos abaixo e depois escolha aquilo que funcionar melhor para si. Não tem que escolher tudo. O primeiro passo é saber exatamente como se sente sobre o que aconteceu e ser capaz de expressar o que não está certo, o que não está bem sobre essa situação. Por isso, reflita sobre isso e depois partilhe com alguém, alguém em quem confie, sobre a sua experiência, sobre as suas conclusões. O segundo passo é assumir o compromisso de se sentir melhor consigo mesmo. Ou seja, o perdão é para si e para mais ninguém. O terceiro passo é que o perdão não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que causou a perturbação, e tampouco significa condescender com os seus atos. No perdão, procura a paz e a compreensão que advém do facto de culpar menos a pessoa depois de ela o ter ofendido e de levar menos a peito essas ofensas. O quarto ponto é obter a perspectiva certa sobre o que está a acontecer. Ou seja, é necessário reconhecer que o seu sofrimento primário provém de sentimentos feridos, dos pensamentos que entretém na sua mente acerca do que aconteceu. E por isso é importante assegurar-se que a perturbação física que está a suportar neste momento advém daquilo que o feriu 2 minutos antes e não de algo que aconteceu há 10 anos atrás. O quinto ponto é, no momento em que se sentir perturbado ou perturbada, praticar a gestão do stress para acalmar a sensação de luta no seu corpo ou a resposta de fuga. Isto pode ser feito de várias formas, nomeadamente através de respirações profundas ou de um exercício de respiração mindfulness, ou através de uma caminhada no exterior ou na natureza. Escolha aquilo que for mais eficaz para si, para se libertar das emoções intensas e gerir o seu stress de forma eficaz. O sexto ponto é desista de esperar coisas da sua vida ou de outras pessoas que elas não escolheram dar-lhe. Por vezes, criamos expectativas sobre a vida ou sobre as outras pessoas que não são realistas. Por isso, lembre-se que pode esperar saúde, amor, amizade e prosperidade, e empenhar-se muito para conseguir tudo isso. No entanto, estas não são regras vinculativas. Vai sofrer ao exigir que estas coisas aconteçam simplesmente porque quer, uma vez que não tem qualquer poder para as fazer acontecer. Ponto 7 é colocar a sua energia na procura de outra forma de alcançar os seus objetivos positivos, que não seja através da experiência que lhe causa dor. Ou seja, redirecione o seu foco para aquilo que pode fazer, por oposição de continuar a se focar naquilo que não pode mudar. O ponto 8 é lembrar-se de que uma vida bem vivida é a melhor vingança possível contra quem nos possa ter ofendido. Por isso, em vez de se concentrar nos seus sentimentos feridos e assim dar poder sobre si à pessoa que lhe causou dor ou sofrimento, procure o amor, a beleza e a bondade que o rodeia ou que a rodeia. Ponha mais energia na apreciação daquilo que tem, em vez de ocupar a sua mente com aquilo que não tem. E por último, o nono passo é modifique a forma como olha para o seu passado, para se lembrar da sua heroica escolha de perdoar. Ou seja, analise o caminho que já percorreu, em vez de se focar apenas naquilo que lhe causa dor. Olhe para tudo aquilo que já alcançou, todas as suas conquistas, todas as suas vitórias. E use isso para alimentar a sua energia de ação positiva. Então, recapitulando, o passo 1, reconheça o que não está bem na situação. O passo 2, o perdão é para si e para mais ninguém. O passo 3 é que perdoar é libertar-se do julgamento. O passo 4 é obter a perspectiva certa sobre o que aconteceu. O passo 5 é praticar a gestão do stress e da ansiedade. O passo 6 é parar de criar expectativas irrealistas em relação aos outros e à sua vida. O passo 7 é colocar a sua energia naquilo que lhe causa bem-estar. O passo 8 é lembrar-se que uma vida bem vivida é a melhor vingança que podemos ter. O passo 9 é pare de olhar para o passado e foque-se no tanto que já alcançou. Nós não podemos efetivamente mudar o passado, nem temos qualquer poder sobre a maioria dos fatores que nos são externos. Mas temos total poder sobre as nossas respostas às situações. Podemos reagir e deixar que as nossas emoções nos dominem e definam quem nós somos, ou podemos assumir o nosso poder pessoal e enfrentar cada situação com responsabilidade e consciência. Acima de tudo, temos o poder de escolher vibrar na dor ou no amor. O que é que escolhe? Se sentir inspirado ou inspirada, por favor, partilhe este episódio para que esta mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Junte-se a este movimento para que juntos possamos começar a derrubar os muros de silêncio que se erguem em torno do sofrimento humano e possamos ser movidos mais pelo amor do que pela dor. Se deseja aprofundar o tema das emoções e da regulação emocional, encontra vários artigos no meu blog em anapaulavieira.pt. Se ainda não subscreveu o podcast, faça-o agora para receber uma notificação sempre que haja um episódio novo. E se deseja inspiração diária, siga-me nas redes sociais. O meu nome é Ana Paula Vieira, do meu coração para o seu, mais amor do que dor.